De Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 052/2004. Peço a leitura ao secretário.
Senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo, Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei 019, de 15 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo a receber em doação o terreno e um conjunto de prédios, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências. Projeto de Lei 020, 18 de março de 24, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor e aplicação seguinte indica os recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência, projeto 019 e 020, sendo que tínhamos para o momento, escrevemos Danilo José Bruxo.
Do Legislativo, pedido de informações à bancada do MDB, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal informe a quantidade de habitações, casas ou apartamentos o município foi contemplado pelo governo federal. Que o Executivo Municipal informe quantas moradias foram atingidas pelas cheias e quantas terão que ser construídas via programa do governo federal. Que o Executivo Municipal informe quais famílias e quais critérios necessários para a obtenção da habitação. Que o Executivo Municipal informe quais locais foram indicados pelos técnicos da Caixa Econômica Federal para a construção de tais habitações. Que o Executivo Municipal informe qual a previsão de início de obras e previsão de entrega das mesmas. Termos de deferimento. Arroio do Meio, 18 de março de 2024, vereadores Adiles, Maier, César Cortes, Marcelo Schneider, Maria Helena Amati, Paulo Reck e Rodrigo Kreutz.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores, do vereador Marcelo Schneider.
Ao senhor presidente da Câmara. Marcelo Luiz Schneider, vereador, adiante, firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a viabilidade de fazer rodadas do Campeonato Municipal de Salão na quadra de esportes da Praça Flores da Cunha. 18 de março de 24, Marcelo Luiz Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Ah, tá.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, nosso secretário, a imprensa, demais pessoas que se fazem presentes nessa casa hoje. Falar um pouquinho do meu requerimento, né, que foi... Fiz que se usasse, valorizasse o nosso centro da cidade, a nossa quadra coberta, que é um dos cartões postais do nosso município, junto com a nossa praça, que se fizesse algumas rodadas no Campeonato Municipal de Futebol, junto à quadra coberta da Praça Flores da Cunha. Mas pensando nisso, a gente acaba morando ao lado da praça e eu cruzo de 2, 3 vezes por dia ali. O nosso cartão postal está bem abandonado, bem jogado às traças, sendo que é o coração da cidade. Quem caminha aqui na primeira escadaria, quando vem da igreja, então, para baixo, puro limo, galhos, uma limpeza total da praça, é iminente, não só quando se realiza a gincana até horas, perto, aí se faz um cuidado na praça. Não. Praça tem que estar cuidada o ano inteiro. Há 2 sábados, dei uma caminhada na feira do produtor, comprar algumas coisas. Aí fui questionado por 2 mães. Bah, não dá para mais vir aí na praça. Um odor muito forte. A gente sabe que tem cachorros abandonados, tem pessoas que não respeitam, mas a praça tem que ser cuidada, alguma coisa tem que ser feita. Eu vim brigando aqui pela praça já há tempo para botar aquelas tabelas de basquete. Poxa vida, né? Não conseguiram nem botar as tabelas num tamanho, pelo menos oficial, para jogar. 2 semanas as redes delas não estavam mais. Hoje tu passa lá, uma nem o ferro não tem mais para jogar. Quando se faz essas coisas, tem que ser feito bem. Tem que se caprichar. Tem que se ir atrás, são coisas pequenas, são mínimas coisas. É o nosso coração da cidade, o nosso cartão postal. Falar das câmeras de vídeo monitoramento. Qualquer cidade pequena, qualquer cidadezinha organizada, qualquer um pode acessar as câmeras de vídeo monitoramento que nós já tínhamos. Hoje não tem mais. Isso é cuidar das pessoas, das crianças que querem usar a praça. Iluminação. Anos atrás foi melhorado, mas tem que ser melhorado de novo. Segurança. As pessoas que ficam na praça, elas têm que se sentir seguras. Quem Quem tem que frequentar a praça são as pessoas do bem, a nossa comunidade do bem, e não as outras pessoas. Então eu peço uma atenção muito especial para com o cartão postal, o coração da nossa cidade, que não está sendo tratado com a devida maneira. Está bem abandonado, sem pintura das escadarias há muito tempo. Então, não é só quando tem gincana que se dá uma revitalizada na praça. A praça tem que estar muito bem cuidada. É isso que a gente vem falando. As coisas pequenas que a comunidade merece ter. Prefeitura, a gente já vem falando, inchada. Muita gente trabalhando. E essas coisas pequenas aí não acontecem. Contratos que em outras gestões nunca tinham. Vários, muitos, agora estão aí. Aí falta dinheiro, falta gestão para fazer essas coisas pequenas acontecer. E para finalizar, também fui indagado no dia de hoje e ontem, quando caminhei pelo centro da cidade, que não tem mais ninguém cuidando do estacionamento rotativo. Poxa vida, um projeto que deu tão certo, que funciona. Um dia tem, outros dois, três não tem.
Colega, me permite?
Permito.
Será que esse pessoal que não se vê mais na rua estão recebendo salário ou pararam de trabalhar?
É, aí não é eu que tenho que responder a isso. Mas o comércio já está sofrendo. O comércio já está penando, já não está legal. Aí uma coisa que foi introduzida, que funciona muito bem, a comunidade também está perdendo. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa, Lima e pessoas que nos acompanham nessa casa. O primeiro assunto que eu quero trazer esta casa hoje, voltar a falar do trevo da saída da Helmut Kuhn. Foi feito ali aquele que eu já falei em outro momento. Eu acho que foi um bom. Eu acho que ficou bom o sentido como está sendo a entrada e a saída dos caras. Porém, eu preciso retornar ao acostamento. Até gostaria de pedir, presidente, se possível, nós marcar uma audiência com a IGR, porque nós vamos perder vidas de bicicleteiros, principalmente bicicleteiros, e pessoas caminhando no sentido São Caetano, Arroio do Meio, do lado direito. Não tem acostamento, eles caminham em cima da pista. A pessoa vem descendo, a pista ela não é larga, ele vai ter que ou invadir um pouco, ou se, qualquer descuido pode ser fatal. Sem dizer aquelas famílias que moram ali, a família do André Ritchie, do Hélio Musco e famílias ali, que eles não têm saída hoje, sem o acostamento. Eles têm que ir em cima da pista para entrar, outro perigo. Então, assim, eu já falei em outro momento, a gente tem que falar o que é bom. Eu acho que ficou bom A saída, eu particularmente, eu acho que é rápido hoje, tu vindo de São Caetano para entrar ou sair, ficou, eu acho que é plausível essa ideia de como foi feito. Porém, um projeto, né, colega Paulo Reck, vocês aquela vez, Paulo Reck, Vanderlei e Paulo Bax, já falei, eu acho que foi bom, mas um projeto mal feito, mal pensado. Hoje ele não precisa fazer...
Me permite, colega. Paulo Bax, vereador Vanderlei, estavam junto lá quando eles apresentaram o projeto para nós para execução. Eles iam retirar uma parte daquelas floreiras, né, da entrada para alargar isso. E isso não foi feito, né?
Não, eu parei e olhei lá, colega. Não precisa, de repente, botar o asfalto, a capa asfáltica. Dá uma largada de um metro, dois, para o lado de lá, tira aquelas capoeiras e bota um britado, ajeita para as pessoas usar aquilo ali. Hoje nós estamos... Então, assim, se possível, acho que nós temos que reivindicar mais uma vez, porque isso é uma obra... Isso é mixaria. Vinha ali uma máquina ali, dar uma limpada e botar material. Vamos esperar acontecer um acidente? Então... Eu peço para vocês, o presidente, os colegas e os parceiros, temos que dar uma tentar resolver isso aí, que é pouco, é pouca coisa, é mixaria perto do que foi feito, que tem para ser feito. Claro, um frisado, faz um acostamento ali de um metro, um metro e meio, e bota um britado e um frisado por cima, está feito. É para bicicleteiro e pessoal caminhar a pé. E aquela saída naquelas famílias. Pois que hoje eles não têm visão, eles vão até em cima para entrar. Bota o bico no carro, vai acontecer um acidente. Outro assunto que eu quero... Acho que muita coisa, graças a Deus, aconteceu. Foi anunciado vários recursos, várias obras. Mas eu quero me ater um assunto que eu acho que falta um pouco para algumas pessoas hoje... Respeito. Não sei se essa é a palavra certa, mas acho que é respeito. Eu, quando era desde pequeno, meu pai me ensinou que a gente teria que respeitar os poderes públicos, os poderes. Presidente do Brasil, independente de que partido, o corpo, ele é a autoridade máxima de um país. Governador, prefeito... Então eu vejo muita gente, simplesmente nas redes sociais, por exemplo, o meu presidente, ele não estava aí, anunciou recursos, aí o nosso prefeito, todos os prefeitos foram lá receber, acho que é o mínimo de respeito, tem que lá receber e agradecer, mas aí tu não fazer chacota, não era o meu presidente, todo mundo sabe, eu não votei nele também. Mas a partir do momento que ele ganhou a eleição, ele é o nosso presidente. Eu tenho que respeitar ele como tal, como a entidade, o poder maior do Brasil. A mesma coisa, prefeito, governador, a partir do momento que terminou a eleição, quem ganhou é de todos. Então, assim, ó, acho louvável, eu acho que foi... Claro que não resolveu todas as situações... Mas é um bom recurso que foi anunciado. Nós temos que valorizar o que vem. E Arroio do Meio foi contemplado com um bom recurso. Além disso, pelo governo federal, foi anunciado mais uma escola infantil na Medianeira, mais um recurso para a área de lazer na Bela Vista. Enfim. Então eu é só um, eu posso estar enganado, mas eu aprendi assim. Então, assim, ó, eu acho que eu tenho que parabenizar o prefeito, tenho que parabenizar todos que foram lá para realmente receber, independente se fosse outro, também teria que estar lá. Todos os prefeitos estavam lá porque é o poder maior do nosso Brasil, essa é a minha opinião. E para encerrar, dizer também, acho que já todo mundo recebeu o convite, já foi falar na outra sessão pelo Paulo Bax, da grande, uma obra, não é uma obra, mas o recebimento dessa área de lazer do CNC é uma coisa extraordinária, que a área do CNC, que está sendo repassado pelo município, está vindo aí na próxima quarta-feira. Eu penso assim, hoje no município nós debatemos, em outros momentos aqui, não tem outra área, não tem mais área no município. Então hoje toda aquela quadra vai passar para o município. Isso daqui a pouco não é para nós, mas isso é para o futuro. O que pode ser feito ali no futuro, tudo, usado para... Vai ter que vir gente, vai vir outros governantes, vai vir construir ali, enfim, o município pode fazer tudo. Então, acho que isso é dentro do nosso município, hoje nós não temos no centro da cidade, mas é o que tínhamos e está vindo um espaço nobre para o município. Então, quero parabenizar todos que se envolveram para que isso aconteceu. Eu sei que foram anos... 2-3 anos de negociações, conversas, e então agora na quarta-feira da próxima semana realmente vai acontecer. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Helena Mátio.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário Márcio, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. O meu assunto também é relembrando os pedidos da comunidade em relação ao vídeo monitoramento da segurança que é oferecida às nossas pessoas, ao nosso município. O que vem muito para mim é outra questão, é a falta de um vigia na área de lazer. Muitas pessoas caminham, usam, eu moro perto também, eu já passei em final de tarde ali e não tenho visto. Então, até gostaria de saber e ter algum retorno para essas pessoas, como se encontra essa situação. Falando também em segurança, a questão da faixa de segurança, faixa de pedestres ou elevada, próximo ao restaurante do Ritz, na saída da cidade, que o movimento todos nós sabemos que é muito, o local hoje com 3 pistas e acaba oferecendo risco aos pedestres e aos próprios motoristas, pela segurança dos motoristas também. E como o assunto que está vindo muito, está recorrente, é todo dia, ontem de noite, na segunda-feira, é a questão do IPTU. Eu não sei, na verdade, assim, o que aconteceu. A comunidade, de um modo geral, está questionando muito o atraso na entrega da guia para se pagar. Sei que teve a prorrogação, mas assim, eu acho que faltou comunicação, faltou se colocar isso para as pessoas. As pessoas, eu, por exemplo, recebi na segunda-feira, com a data, mas eu, claro, já sabia que foi prorrogado para o dia 1º. Então, eu não me preocupei, descartei aquele, até porque eu já vim e já solicitei o recibo novo em função do desconto da enchente. Sim, claro.
Assim, né, Helena? É aquilo que a gente comenta. Ano passado já deu problema. Esse ano, então, nem se fala. Que tipo de gestão é isso? Aí dão a culpa para um, aí tu vem aqui e dão a culpa para o outro. Tu recebe um boleto do IPTU atrasado. Aí tu não consegue mais pagar online, que hoje é a facilidade. Quanto custou isto para os cofres da prefeitura para receber isso atrasado em casa? Quem paga esse prejuízo? Como é que fica isso? É muito ruim. Pouco divulgado, todo mundo questionando. Isso aí É uma coisa que não pode acontecer mais nos tempos de hoje. E na outra vez também aconteceu. E agora, então, com os boletos chegando todos atrasados nas casas das pessoas. Mas seria isso.
Vereadora, me permite também uma parte?
Sim.
O pior de tudo isso, Marcelo, vereadora Helena, é saber pessoas de idade que vieram aqui para pegar o boleto, para pagar dentro do prazo, e se negaram a imprimir para eles, dizendo que ia vir pelo correio. Agora, ou eles têm que ir no banco, ou vir aqui na prefeitura novamente, pedir o boleto atualizado para pagar.
É, essa é uma reclamação que eu pessoalmente tenho recebido, a questão de não ter vir aqui para imprimir um novo boleto, até pela dificuldade que algumas pessoas têm. E o boleto, com esse primeiro, quem não tem o desconto da enchente, ele tem só, eu acho que é só a Caixa e a Lotérica, se não me engano, que recebem, outros bancos não recebem com a data. Então, eu penso que faltou divulgação, faltou informação, as pessoas precisam ter o conhecimento, porque não é nada, foi dia 11, não foi mais dia 11, eu, felizmente, logo me certifiquei, mas até pela facilidade e pela proximidade que eu tenho de estar aqui perto. Mas a gente tem que pensar no todo, nas pessoas que moram mais longe, que têm o acesso mais difícil. Então, essas informações, é pertinente que isso chegue para as pessoas. Isso é primordial. É, eu vejo como um retrocesso. Eu não consigo imaginar nos dias de hoje um município como o nosso, que anda para frente, que cresce, tá nessa questão de deu um passo para frente, mas deu mil para trás. Então, isso não ficou bom. Eu acho que tem que se rever e, para o próximo ano, fazer alguma coisa que seja em tempo para as pessoas também se organizar. Claro, todo mundo sabe. Início de ano é IPTU, são as contas que tem para pagar. Mas esse ano deu essa intercorrência, ano que vem vai acontecer de novo. Que, pelo menos, então, ano que vem, tudo seja mais fácil, mais prático e tranquilo. Teve uma pessoa até que me perguntou ontem, será que eu ainda vou precisar pagar? Porque eu já não sei mais. E, então, é reclamação de entulho ainda, né? A questão do lixo, a limpeza e, principalmente, as roçadas. Aí perguntam, onde está o dinheiro? O dinheiro é sagrado, o dinheiro é do povo. E é onde que está indo esse valor? Se fala em grandes obras, que, por sinal, são conseguidas com recursos federais, mas não dá para esquecer também que a comunidade ajuda, tem recurso estadual, as pessoas ajudam, mas a gente sabe muito bem da questão da UTI, a comunidade, eu acho que foi ainda que ajudou muito. Então, se pensar no grande, precisa. Arroio do Meio merece. Mas não podemos esquecer, nunca, jamais esquecer do simples, do pequeno e fazer bem feito. Roçar, limpar, dar segurança. E sem falar, então, que foi assim, um pouco decepcionante essa questão do IPTU. Mas o dinheiro do povo, IPTU, eu vi como menos gestão. Mais com menos, menos com mais, é o que o povo pergunta. Enfim, então, a minha colocação é essa. E quem ama, cuida. Vamos fazer prevalecer isto. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos assiste nesse dia. Falar um pouco das ações do governo. E, de certa forma, cumprimentar o governo pela eficiência em algumas situações que eu vou comentar em seguida e que já são conhecidas pela nossa comunidade, pelos colegas. Uma já foi comentada agora, que é a questão do CNC. Então, eu acho que nós precisamos realmente cumprimentar o executivo, porque é um processo que estava há muitos anos em tramitação. Inclusive, em anos idos, o município tinha esse local em uso, mas pagava aluguel e não era pouco dinheiro. E com o trabalho da administração, agora para o dia 27 está marcado a assinatura do definitivamente, onde o município vai tomar posse, vai ser dono dessa área. E a partir daí, consegue desenvolver nesse local, nessa área nobre do município, dentro da educação e outras esferas, inúmeras questões com mais liberdade e com mais tranquilidade, inclusive colocar, planejar futuro investimento, algo assim, dentro do que realmente o município precisa e vem crescendo. Então, é cumprimentar realmente quem tratou desse assunto, porque é uma conquista muito importante para nós. Falar também um pouco do anúncio do governo. 55 milhões para reconstrução de casas não é pouco dinheiro. Claro que é um processo que ainda demanda de muita documentação, de muito projeto, de muita discussão, mas é necessário que a gente aqui cita a administração, as pessoas envolvidas, por terem conseguido apresentar aquilo que comoveu o governo federal e os ministros, enfim, quem trata dessas questões, porque quem acompanhou pôde ver que os outros municípios não receberam o anúncio de valores tão expressivos. E para nós, Arroio do Meio, que perdemos quase 400 casas, as pessoas estão aí, algumas no aluguel social, outras morando de aluguel, pagando por conta, outras inclusive com outras famílias, enfim. E a expectativa dessas pessoas é muito grande. Mas com esse anúncio, se tem lá na frente, né, uma luz muito forte de nós poder superar esse trauma, eu acho que diria assim, que aconteceu com aquela enchente que entre tantas outras situações que também está se tratando e aos poucos se consegue resolver algumas situações, mas essa pontualmente é uma conquista muito grande dos nossos envolvidos, enfim, que apresentaram a documentação, eu acho que dentro dos prazos e de acordo conseguiram realmente mostrar o fato ocorrido. Sem falar no anúncio de mais uma escola infantil, de mais um posto de saúde, de uma praça de lazer, enfim. Então eu acho que nós estamos conseguindo, quando falo nós, a administração, os secretários, enfim, as pessoas que trabalham com essa relação com o governo do Estado e o governo federal, está realmente conseguindo trazer esses benefícios para o nosso município. Cumprimentar também a administração pelo projeto de lei que vai ser votado hoje, que trata da bocha. Rodrigo, acho que é um dos colegas que também participa um pouco mais, e os demais não tanto, mas a gente está ligado diretamente, então é um projeto importante. O investimento que o município está fazendo não é tão alto. Para terem uma ideia, no campeonato livre agora são 19 equipes, envolve 300 atletas diretamente, fora os dirigentes. Então é movimentada as sociedades, é movimentado o comércio de todas as formas, e não só no sábado, né? Porque hoje de noite tem treino em alguma sociedade, amanhã tem outra. Então essa modalidade de esporte, ela é saudável, é muito forte no município, e sem falar então nessa movimentação que existem dentro desse mundo dos bochófilos, vamos chamar assim. Então, cumprimentar também a liga que está desenvolvendo esses campeonatos, torneios, de todas as formas, está sendo muito bem conduzido, e isso também justifica o investimento do município. Falar um pouquinho de saúde, não com informações específicas, mas também como os colegas trazem aqui, que as pessoas pedem isso, que as pessoas reclamam daquilo, e as pessoas, isso é uma normalidade da nossa sociedade, de nos procurarem, né, Helena? Ah, como é que está aquilo, como é que está isso? Bah, podia ser diferente, né? Mas dentro da saúde nós teremos anúncio de uma série de situações positivas para a nossa sociedade, com aumento de consultas, aumento de exames e de cirurgias, enfim. Mas tudo isso também por quê? Porque nós aqui buscamos recursos federais com nossos deputados, que a gente tem ligação, assim como também o governo municipal também intermedia programas e não hesita na hora de apresentar os resultados e também mostrar a transparência e aquilo de fato que o dinheiro chega lá na ponta, que é em benefício da nossa população, da nossa cidade. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Adilis Maier.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário Márcio, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Lá em novembro, eu havia prometido para mim mesma que eu não tocaria mais no assunto referente asfalto ou VRS 811 em toda a sua extensão. Falo do asfalto já existente, mas o asfalto novo, que virou uma chacota, uma obra vergonhosa. Quem é usuário assíduo sabe muito bem o estado dessa via. E como representante do município de Arroio do Meio, moradora do distrito de Forqueta, em respeito aos usuários da via, aos moradores do entorno, eu tenho o dever e o compromisso de não ficar calada. Novamente, eu manifesto aqui a minha indignação em relação a esta via, que inicia aqui na Bela Vista, com a precariedade dos borrachões, a ausência da limpeza de valetas e uma enorme cratera que evolui aceleradamente no início da calçada de passeio em Forqueta. E parece que o Paulo Reck levantou isso e citou em frente à tornaria Hartel. Como eu caminho diariamente, eu vejo e assisto o perigo. É no início da calçada de passeio. Pela proteção divina, ainda não ocorreu nenhum acidente. E assim, seguindo em direção à obra velha, entre aspas, imprensa, do suposto novo asfalto. Um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Um caos. E eu, hoje, às 16 horas, eu fui verificar in loco, em todo o trecho, para não vir aqui nessa casa hoje de noite e fazer uma fala incorreta em relação à obra. A suposta camadinha de asfalto que foi despejada lá, final de 23, início de 24, para servir de fotografia, imagens para as redes sociais, e uma falsa ilusão aos usuários da via e aos moradores do entorno, que eu tenho pena, né, de como vivem e como sofrem. E esta camadinha, ela está literalmente se decompondo. E provavelmente, se houver acontecer a finalização da obra, ela provavelmente vai ter que ser removida. Mas, para mim, a obra perdeu bastante ou quase que toda a credibilidade. Uma via deste porte, onde circula grande parcela da cadeia produtiva do município e de outros municípios vizinhos, estar nessas condições, isso é praticamente imperdoável. Um povo que sofre as consequências de uma obra inexplicável, cheia de perguntas e sem respostas até hoje. Nós aqui da casa, cada um, inclusive o suplente de vereadores, já fizeram seu comentário em relação a essa via. E digo mais, se nós não estamos atingindo as expectativas, eu aqui, neste espaço que me é de direito, eu faço um apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Danilo José Bruxel, que provavelmente tenha poderes. Se nós aqui não estamos conseguindo, que ele nos ajude a intervir. Junto com os órgãos competentes, sabemos que a obra é do Estado, mas o município tem a obrigação de intervir na conclusão desse asfalto. E também solicitar uma limpeza de valetas em toda a sua extensão, uma drenagem d'água. Se não houver por parte do Dyer essa possibilidade, peço à Secretaria de Obras, peça à Subprefeitura de Forqueta, que faça a parte do Distrito de Forqueta. Em outras administrações, a gente fazia isso. Vereador Rocha lembra muito bem que defendia sempre a limpeza de valeta, a drenagem de água, um trabalho intensivo, e quando o órgão competente não fazia, a prefeitura se encarregava, as secretarias se encarregavam e faziam. Então, por favor, mais do que na hora, em respeito à comunidade, em respeito aos usuários da via, por favor, vamos tomar providências para realmente esta obra acontecer. Se Travesseiro conseguiu...
Me permite uma parte?
Sim.
Aí anunciaram mais dinheiro o Estado. Que bom que anunciaram, a gente fica muito feliz.
Exato.
E aí não conseguem terminar uma que começar...
Exatamente. E boa observação, Marcelo.
Aí vão organizar um protesto quando se está organizando, aí voltam as máquinas para não fazer nada.
Não,
há
só
três dias, as máquinas trabalhando, a estrada piorou, Adil.
Sim. Não, e eu lamento.
Coitado,
gente,
do povo.
É humilhação.
Da Forqueta.
Sim, é humilhação.
Coitado de quem passa
ter que
lá.
Organizar um protesto. Eu acho que isso é humilhação.
É o
a
mínimo.
Comunidade não merece e não precisa disto. É só tomar atitude. Muito obrigado. Seria isto.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Brode.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Venho falar um pouquinho hoje, então, sobre educação. E falar em educação é realmente olhar para o que nós, que já falaram tanto Vanderlei como o Elton, José Elton, dessa aquisição, dessa doação, na verdade, né? Doação ao município dessa quadra do que era do CNC. Onde hoje nós temos a Secretaria de Educação e onde vai continuar fazendo educação. E nesse sentido eu queria exaltar um pouco mais sobre a educação do nosso município. Hoje nós temos 13 escolas municipais, onde estudam 2,5 mil crianças. E dentro dessa questão da forma como elas se organizam, né, ela hoje acontece por zoneamento. As pessoas moradoras próximas, né, estudam naquelas localidades. Mas, às vezes, acontece de algumas famílias solicitarem não estar naquele zoneamento. E, sim, isso é também atendido. E o transporte também, ele é por zoneamento. E, às vezes, quando a família resolve solicitar isso é por uma determinação legal aqui do nosso município, ela precisa assumir o transporte. Então, ela assina esse compromisso em levar seu filho à escola que, para ela, para o seu querer, pela sua necessidade, se torna mais viável. E nesse transporte, eu quero só salientar, o Marcelo também trabalha com transporte nas escolas, né? Ele é por zoneamento também, é por licitação. Então, às vezes, algumas pessoas ficam não gostam quando... Ah, por que não pode levar? É só o meu filho, é de tal escola até outra escola. Mas não consegue. Infelizmente, o município, o transporte, não pode um transporte interferir no zoneamento do outro. Então, eu queria deixar isso claro. E também trazer um pouquinho mais sobre o turno integral dentro das escolas. Hoje, nós temos um avanço onde 12 escolas possuem turno integral e temos 24 turmas. Quando essa administração assumiu, lá em 2021, apenas 8 escolas tinham turno integral e 14 turmas. Ao longo desses anos, então, todos os anos foi se ampliando, 2, 3, 4 turmas dentro das escolas. Hoje, nós só temos 2 escolas que não têm turno integral, que é a escola Itororó e a MF Afonso Celso. Mas elas têm o Mais Educação. E em todas as escolas acontece o Mais Educação. E só não tem... Hoje temos atendendo em todo esse montante das escolas... 447 crianças dentro do Mais Educação. Então, só não tem mais por falta de espaço. Às vezes, porque ele acontece em contraturno, mas a escola não... Nem todas as escolas só tem um turno. Geralmente, manhã e tarde, que tem turmas dentro das escolas. Então, hoje, ressaltar o quanto... Isso avançou dentro do município, quantas crianças e os pais hoje podem ficar com essa questão que a criança está sendo atendida, tem um local para ficar dentro desse contraturno. E, nesse sentido, também falar um pouco das escolas comunitárias de educação infantil, que justamente, na última sessão, o Rodrigo apontou a questão... da dificuldade hoje em relação à questão salarial dos professores. E isso, vou dizer que não é só em Rui do Meio, isso é o Brasil todo. O professor ganha mal em todo o Brasil. Na educação infantil, na escola básica, se a gente olhar o quanto o professor ganha, no Brasil é muito pouco e pouco valorizado. Se a gente olhar no exterior... que tem um poder quase de um médico, um professor de escola básica. Olha como temos no Brasil. E eu queria apontar, então, que aqui no nosso município avançamos bastante também na educação infantil. Foi o que não existia para elas era vale de refeição, elas estão ganhando, só antes ganhava quem tinha 44 horas, hoje todas as professoras estão ganhando vale. O repasse, sim, que o município fez, foi aumentado, isso foi uma briga, né, Pantera? Nossa, demais vereadores de também poder, e foi aumentado esse valor. Hoje elas estão ganhando acima do que o sindicato, que dá base para essas escolas de educação infantil comunitárias, que estabelece esses valores. Lajado está terceirizando o serviço. E eles estão na terceirização no valor básico. Então, talvez tenha escolas que estão alguns professores ganhando a mais por alguns por ser concursado, por não ser comunitário, pode ser que sim. Talvez esse é o grande vontade. Agora, o que nós queremos para a Rui do Meio? Não ter mais comunitário, ser todas elas municipais e perder talvez um pouco na qualidade que hoje existe no atendimento, na forma que eles têm de liberdade de conseguir contratar os profissionais. É diferente do que simplesmente abrir concurso, vem professores não só de Arroio do Meio. Hoje a maioria são professoras nossas, que moram em Arroio do Meio. Abrir um concurso, vai vir um monte de gente de fora para cá. Assim como acontece nas escolas municipais, onde não é todos os professores que são de Arroio do Meio. Então, acho que essas questões a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado quando se olha para a educação infantil. Por quê? É fácil trabalhar com criança? Não, não é fácil. Existe uma legislação, e isso é seguido pelas professoras, da quantidade de, pelas escolas comunitárias, da quantidade de professor para o número de crianças. Né? Tem ainda as volantes que auxiliam, tem todo um trabalho muito forte com eles. Mas daí eu entro com uma outra questão que eu já falei aqui. Hoje não se contribui. Quando eu tinha minha filha na creche, nós pagávamos valores, que foi considerado como indevido pela promotoria. Né? E toda a qualidade que se tem hoje dentro das escolas, falta os pais realmente assumirem esse papel junto com a escola comunitária e poder contribuir para essa escola comunitária com um valor mensal, de forma voluntária. E eu acho que, numa forma de também valorizar os professores que estão dentro das suas escolas, se eles querem que as escolas tenham e consigam manter mais os professores. O monitor ganha mais... Até em relação a eles, não tanto, não tem tanto serviço, mas é menos. E é 10 meses. Não tem férias, não tem todos os outros. Fica 2 meses sem receber. Então, essa troca de professores sempre aconteceu dentro das escolas e é uma opção de cada uma, porque o sentir o quanto é importante estar lá na escola e o cansaço, a forma como, às vezes, também os pais cobram das professoras na educação infantil, que acho que talvez eles podem olhar um pouquinho e tentar entender que é desgastante esse trabalho da professora, mas elas fazem o máximo para fazer o melhor para todas as crianças da educação infantil. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Nelson Paulo Baques.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, demais pessoas que nos assistem, preciso usar bem o meu tempo em função de vários assuntos que eu tenho que fazer o comentário. Em primeiro lugar, ontem de manhã eu estive participando das solenidades do nosso Hospital São José. De manhã já estive na missa em comemoração aos 74 anos. E olha que coisa bonita isto, né, o nosso hospital comemorar 74 anos, ou seja, lá de 1950, casualmente tem a minha idade. E estive na missa no São José, onde todos os seus funcionários estavam presentes, assistindo à missa. E cumprimentar então as irmãs, a Divina Providência, pela persistência, por todos esses anos, anos pelos quais foram atendidos N pessoas, N número de pessoas, enfim, que buscaram ali, naquele prédio, naquele local, melhorar a sua saúde. Graças a Deus, o Hospital São José tem colaborado e colaborado muito. Se a gente retorna ao passado, ao início do hospital, que a gente tem um pouco de conhecimento disso, ele foi bastante difícil. E hoje, que alegria depois a gente poder, porque fui convidado para ir depois, posteriormente, com o presidente ali, participar da inauguração da segunda etapa, então, da abertura da UTI. Muita gente pergunta na rua se já pode baixar-se em caso de necessidade. Não é isto, né? Não é isto. É uma segunda etapa concluída. Eu acho que agora a comunidade está de parabéns, né? A comunidade está de parabéns mesmo por participar tão decisivamente para que se chegasse ao ponto que se chegou hoje. O prédio está ali, os leitos, uma maravilha, não é, Rodrigo? Uma maravilha aquela construção com todos os equipamentos. E lá tem uma salinha especial que dá para sentar num sofá e tu pode olhar a natureza. Eu até falei para as irmãs lá que é essa que eu gostaria. Os leitos pode deixar para outro, né? Aquela salinha é muito linda, quem estava lá na imprensa, coisa mais bonita. Então, cumprimentar a Niura, o Clóvis, as irmãs, mas desde o mais simples funcionário do Hospital São José, que com certeza se dedicam, cuidam para que as coisas andem bem e as pessoas possam chegar ali, às vezes combalidas, mas possam sair dali satisfeitas. E a gente sabe que nem todos saem satisfeitos, porque muitas vezes se deixa vidas ali. Mas que bom que existe. Parabéns ao nosso hospital pelos seus 74 anos, muito bem trabalhados, e esse hospital nos tem ajudado muito em Arroio do Meio. Estive também no sábado, e quero congratular-me com a comunidade de Capitão, porque fizeram a inauguração do asfalto do trecho que vem para Rui do Meio. Falta ali um pedacinho também na próxima cascata, mas o povo tem uma satisfação muito grande. Cumprimentar o prefeito Jari e toda a sua equipe por essa bela obra que a gente sabe custou muito aos cofres do município e do estado, mas principalmente da comunidade Capitão. Quero falar sobre Arroio do Meio um pouco. Poxa vida, ultimamente a gente tem escutado muito recurso vindo para obras aqui em Arroio do Meio. E aí eu cito algumas que para mim são fundamentais. Escola Getúlio Vargas, Comunidade São Paulo, ampliação da Escola da Barra, Educação Infantil, creche na Barra, asfaltos. Agora, a doação que o município irá receber desses quase 8 mil metros quadrados da escola cenecista. Poxa, eu me pergunto, e agora, logicamente, 55 milhões... Vocês já repararam, já fizeram um cálculo que isso é aproximadamente 40% do orçamento de todo o ano do município de Arroio do Meio. 55 milhões, isso não é pouco, não. Não é pouco, não. E aí eu me pergunto, será que, o que está acontecendo? Por que Arroio do Meio se destaca tanto em conseguir tanto e tanto e tanto recurso? E aí, para mim, só resta uma resposta. tem uma bela equipe de trabalho. E por isso eu quero cumprimentar a todas aquelas pessoas que se envolvem, que constroem os projetos para encaminhá-los à Brasília ou ao governo do Estado. Capitaneadas pelo Áureo, que com toda a sua dificuldade que está aí, eu tenho que cumprimentar. Uma pessoa me disse há poucos dias, poxa, conseguir a terra ali do CNC para o município, isso não é tão simples assim. Mas os argumentos dentro dos projetos, eles são fortes, são incisivos, são decisivos para que lá os órgãos superiores não possam dizer não. E os projetos são aceitos. Olha, gente, se nós somarmos em valores o que isso representa tudo, eu tenho que dar um abraço muito forte a todos os engenheiros, as pessoas aqui que se envolvem, estão se envolvendo com a elaboração de projetos. Os projetos só são aprovados quando existem bons projetos. E Arroio do Meio está se destacando. Eu quero parabenizar a equipe de trabalho do prefeito Danilo, da vice-prefeita Adriana, por terem essa equipe de trabalho. Tudo é certo? Não, a gente sabe que não. A gente tem essa experiência e sabe que não. Mas, olha, faça um apanhado geral dos municípios da nossa região e do Estado para ver quem recebeu numa bolada 55 milhões, que é para construção de casa. Parabéns, equipe de trabalho. E quanto a essa questão que hoje a bancada do MDB pediu informações, eu acho que é justo isso. Tem que pedir mesmo. E eu fui atrás disso, porque a gente é questionado na rua também, como vocês falam, né? Eu fui buscar algumas informações a respeito desses 55 milhões, cuja parte é para a construção, então, de 294 moradias. E a minha preocupação era, poxa vida, vão ser construídas casas ou dá para fazer isso de forma vertical em apartamentos? E eu tive a feliz notícia, porque eu achei que deveria ser vertical é a construção. Algumas não dá, Minha Casa Minha Vida não dá porque tem que ser casa. Mas esse dinheiro aí, eles estão pensando de organizar 19 torres com 16 apartamentos. E isso parece que está sendo aceito lá em Brasília. 19 torres com 16 apartamentos. Dá um pouquinho mais, dá 304, mas isso é questão de ajuste. Com 150 mil reais valendo cada apartamento. Que coisa linda isso, né, gente? Tomara que isso saia logo para as pessoas ali que estão necessitando, que estão precisando. E aí, eu aprovo isso de construir verticalmente, porque não se perde tanto em infraestrutura. Quero fazer uma referência, nunca fiz isso, nem quero fazer, mas hoje eu faço. O deputado Pompeu de Matos mandou 200 mil reais numa emenda aqui. Ele já fez isso em outras oportunidades e eu solicitei ao executivo que colocasse isso para pequenas cirurgias, cataratas, mamografia, enfim, e isso deve acontecer e essa fila deve estar zerada. Outro momento, então, preciso falar em outra oportunidade de outros assuntos que eu tenho aqui. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico Leandro, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Começar falando hoje em especial um pouco da agricultura. Após alguns produtores me procurarem, e em especial da cadeia produtiva leiteira, a gente já há mais tempo que ela está em crise, já em algumas conversas com deputados não se conseguiu ainda nenhuma melhoria para esse setor.
A gente sabe que está melhorando aos pouquinhos. Mês passado aumentou em torno de 10 centavos. Esse mês parece que vai aumentar mais 10, mas ainda está muito aquém do que era o valor do leite há 8, 10 meses atrás. Hoje em torno de 2,10, 2,15 e há 8, 10 meses atrás, 3,50, 3,60, algumas situações por cada produção, até 3,80. Então, hoje o produtor, ele não sai da despesa. Esses produtores trabalham 10, 12, às vezes 14 horas por dia, de segunda a segunda, e muitos deles não conseguem honrar os seus compromissos. Presidente, eu sugiro que essa casa, que a presidência dessa casa, faça um ofício encaminhado à Secretaria da Agricultura do Estado, à Frente Parlamentar da Agricultura, à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, ao Ministério da Agricultura e à Frente Parlamentar da Agricultura do Brasil, assim como alguns outros municípios também o fizeram e o próprio Estado tomou iniciativas para ajudar esses produtores ou a cadeia leiteira para que ela não quebrasse. E é isso que vai acontecer no Estado se essa situação não melhorar. O que, que alguns estados fizeram? Eles entraram com uma legislação, um decreto estadual, para os laticínios que forem importar leite de fora, percam os incentivos que hoje a maioria delas tem, incentivos estaduais, para que esses laticínios que importem leite de fora, que eles percam esses incentivos por parte do Estado. Acredito que isso seria uma solução que pudesse ajudar a nossa cadeia aqui no Rio Grande do Sul e principalmente Arroio do Meio. A gente tem muitos produtores aqui.
Só um minutinho.
Claro.
Eu acho que é uma política nacional que tem que ser revista, né? Minas Gerais reuniu 7 mil agricultores, produtores de leite, agora a maioria é quebrada e vão parar de produzir, só uma parte.
Exatamente, e vai acontecer isso, infelizmente, aqui também, se não melhorar essa situação. Então, esse seria um dos meus assuntos. Se possível, presidente, conseguisse fazer esse ofício para encaminhar isso, para a gente também tentar viabilizar a melhora desses produtores. Falar também na questão do novo acesso que foi feito por debaixo da ponte. Acho que é muito importante parabenizar, assim como a administração anterior fez o acesso lá pela Dom Pedro II, via Juscelino Kubitschek, era natural que a administração seguinte teria o compromisso de fazer esse que foi feito agora. Mas dizer também que isso só não resolve. Melhora, ajuda, mas não resolve. E também não foi isso que foi prometido durante a campanha. Durante a campanha, se falava do acesso lateral até na frente da Escolinha e um viaduto na frente da Neugebauer ali, que também viabilizasse melhor e desse mais segurança às pessoas que ali trabalham e aquelas empresas ali, que são 3 ou 4 empresas que todo ano estão no ranking de maiores empresas do município. Então, acredito que elas também mereçam ser realizadas. Se passaram 32 meses antes da enchente, nada foi feito. Se passaram 39 meses de governo, nada foi feito sobre essa promessa. Está que nem a ponte a Colinas. Vou falar, repetir uma fala que o prefeito na campanha fez. Abre aspas. Subiria até na frente da Escolinha e lá cruzariam pelo viaduto. E sairiam lá na Bremil. E também isso vai ajudar muito as empresas que estão do outro lado da rodovia RS. Então, são essas palavras. E como o nosso dever de vereador é cobrar, principalmente essas campanhas, as coisas que são prometidas na campanha, para que elas saiam, para que elas não virem palavras ao vento e que sejam esquecidas. presidente, quero também, dentro do meu tempo, pedir um minuto de silêncio em homenagem ao nosso colega vereador Joel Bottoni, que faleceu, lutando 5 anos contra um câncer. Uma pessoa muito íntegra, batalhadora, foi secretário da Agricultura de Encantado junto comigo, quando eu fui secretário. A gente conversou muitas vezes sobre projetos que foram desenvolvidos juntos, inclusive, no setor agrícola na época. E é um cara que sempre foi atrás também em busca do melhor para a sua comunidade. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago é a respeito de um requerimento que eu já fiz no começo do ano passado, referente à Rua das Indústrias, na Bela Vista. Todo mundo sabe que lá muita água desce por baixo da canalização que existe das casas. Pedi uma solução para aquela situação ali. A prefeitura tomou algumas atitudes, mas não resolveu totalmente. Estamos chegando de novo num período chuvoso do inverno e as pessoas continuam com alguns problemas naquela situação. Peço uma atenção especial para essa a Rua das Indústrias ali. E ainda falando de Bela Vista, hoje me passei, já mais dias observei, hoje passei de novo na estrada geral que vai a Rua Grande, em frente ao loteamento Glória, bem na frente da área de lazer da pracinha ali. Tem um baita buraco na calçada, sinalizada com uma fita apenas. E de noite? Se de noite alguém passa a pele, o buraco está com mais que meio metro de profundidade. De noite passa alguém, ali vai cair para dentro? Sabemos que tem muita reclamação da deficiência da nossa iluminação. Não cheguei a passar de noite lá. Mas será que a iluminação está funcionando bem? E não é só essa calçada. Tem várias outras calçadas aí. Temos que ter uma atenção especial com as calçadas, pequenas coisas. Iluminação, já questionei na última sessão, veio mais pessoas me pedir. A gente sabe aqui que todos os vereadores, todos os dias recebem pedidos. A gente passa os pedidos adiante, mas alguns são ignorados. Eu não entendo por quê. Simples troca de lâmpada. Um buraco a gente alerta. Quer dizer, eu conversei com um funcionário da prefeitura sobre uma iluminação. O cara me respondeu diretamente. Tu quer o que se tu é oposição? Vai esperar o que de diferente? Ah, pensei, legal. Então não está se pensando na população? Eu acho que o primeiro passo, todos nós aqui estamos trabalhando para o município. Primeiro se pensa nos nossos munícipes. Roçadas, também temos várias roçadas para serem feitas nos municípios, ainda aqui no nosso município. Precisamos ter uma atenção especial também com as roçadas. Outro assunto, bastante falado já hoje aqui, educação. Primeiro lugar, quero dar os parabéns a escola João Pedro Kerbes, ali do Aimoré, pelos seus 40 anos. Uma excelente escola. Dá os parabéns aos alunos, professores, diretoria, CPM, funcionários que fazem parte desse grande grupo chamado João Pedro Kerbes Escola. Quero falar um pouco do turno integral. O que que o turno integral representa? O que que ele faz? O que que ele melhora para as crianças? melhora o desempenho acadêmico nas diferentes áreas do currículo, especialmente para os estudantes mais pobres, além de diminuir a evasão escolar e a redução da vulnerabilidade social. O contraturno, que é muito importante para nossas crianças. Hoje estamos com uma deficiência também no turno integral, que as crianças têm direito, as famílias têm direito. Eu não sei se no começo da administração, o que houve, hoje a gente tem que elogiar a Secretaria da Educação. As pessoas lá, eu não tenho reclamação nenhuma, são competentes, bem atendidos sempre. A gente recebe explicações quando vai lá, eu dou os parabéns. Mas aí eu pergunto, no começo da administração, eu não sei se houve uma falta de planejamento ou o que referente à construção de novas salas de aulas. A gente sabe hoje que a maioria das escolas estão com deficiência de salas de aula. Algumas salas foram construídas, tem que se dar os parabéns, em algumas escolas. Agora vamos para a escola Pedro Kerbes. Não foi construído nada. Temos todo aquele terreno nos fundos lá. Não foi aumentada nenhuma sala. Escola São Caetano. Nada de sala de aula. Hoje é a maior do município. E com uma carência enorme. Sim, temos que ser justos. Foi oficializada a escola Getúlio Vargas para ser construída, uma escola grande. Legal, bom projeto. Quando ela vai ficar pronta? 2025? 2026? 2027? Talvez 28? Todo mundo sabe que é um projeto federal. É que nem o asfalto do governo do estado. Está parado de novo. Quanto tempo ainda? A creche da Barra está parada. Por quê? Não sei. Então vamos esperar em cima disso? Com essa falta de salas de aula? Esse ano vamos continuar com essa deficiência. Bela Vista, deficiência. Mas Bela Vista a gente sabe que ali é complicado por causa do espaço físico, né? Rui Barbosa. Rui Barbosa, segundo as informações que eu recebi, foi feito duas salas de aula lá, embaixo do salão. É, já conferi, foi isso. Mas temos um problema do ginásio em cima. Quando tem treino de futebol, tem muito barulho. Além de professoras que questionaram que tem infiltração de água. Como é que vamos fazer um turno integral ali? O Mais Educação, onde é que as crianças dormem de meio-dia? Tem umidade, não podemos. Mas está sendo usado, então, para outras coisas. Aí, as famílias tem que questionar a gente, né? E a gente tenta explicar, pede informações, leva de volta. Aí eu vou questionar um caso, que está até gravado no meu celular. Uma mãe, quer dizer, a avó veio me procurar. A criança só conseguiu para de manhã e de tarde. A mãe trabalha, A avó trabalha, o pai trabalha, a criança está ficando com a bisavó de 80 anos. Gente, isso não pode acontecer. Ficar com a bisavó. Porque a gente sabe que as famílias precisam trabalhar. Então, será o que a gente pode fazer? Mas precisamos de mais vagas no turno integral. Mas agora, o ano letivo já começou, e essas famílias? Elas precisam trabalhar, elas precisam ter o sustento para si. Aí tu vai lá e explica para elas que não tem uma vaga. A gente sabe que às vezes a diretora é xingada, a secretária da educação é xingada. Mas quando se teve espaço em algumas escolas, por que não foi construído mais salas de aulas? Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa. Falar em primeiro lugar da agricultura e parabenizar a administração municipal juntamente com o secretário da Agricultura o anúncio de recursos para recuperar o solo atingido da estiagem. É um valor considerado, graças às pessoas competentes que buscaram essa alternativa e isso está acontecendo. Isso mostra novamente, colega Paulo, parabenizar essas pessoas que fazem projeto, que vão atrás de recursos, e com certeza o município de Arroio do Meio está fazendo e fazendo bem. Também falar a questão de uma emenda do deputado Afonso Rand, de 238 mil, contemplando no bairro Glória Monteiro Lobato e Manuel Bandeira. O recurso foi liberado, com certeza a comunidade lá estava esperando há muitos e muitos anos, chegou a vez deles também. Da mesma forma, gostaria de dizer, eu também me sinto chateado quando vou para o distrito de Forqueta e vejo essa questão daquele asfalto a travesseiro. Eu era guri, nós tínhamos uma propriedade na divisa de Cairu. Naquela época, essa obra já era prometida. Isso faz 50 anos atrás. Desde aqueles 50 anos, se passou muitas administrações. Todo mundo queria contemplar essa obra e nunca conseguimos chegar aonde nós estamos hoje. Existe dificuldade, existe poeira, existe uma lentidão. Não sei o que, que eu posso dizer mais, porque praticamente tudo parece que está impedindo para que essa obra realmente se concretize. Mas eu tenho certeza que a administração municipal está empenhada e tenho certeza absoluta que não falta empenho. E nós vamos ainda ver um final feliz daquela obra de tanta burocracia. Falar também de tantas e tantas coisas boas que aconteceram na administração do Danilo nesses 3 anos. Se nós olharmos no centro, a creche, na Escola São Paulo, se nós olharmos, Paulo, existe uma coisa mais importante para o município de Arroio do Meio, que é essa quadra do CNC? Já pensaram nisso? O coração de Arroio do Meio está na mão da Prefeitura Municipal. não é o prefeito Danilo, mas sim lá pode ser sonhado, lá pode ser feito tudo aquilo que realmente o município precisa para atender a demanda. Lá pode funcionar administrativo, lá pode funcionar educação, futuramente um posto de saúde, quem sabe bombeiro e outras coisas. E vai ter espaço para fazer tudo aquilo que estava na mão de governo estadual e federal, e hoje nós vamos receber essa área para o município de Arroio do Meio. E ela não veio de mão abanando. Para chegar, para nós conseguir essa assinatura na semana que vem, né, na quarta-feira, isso tem que ter projeto, Paulo. Isso tem que ter postura, tem que ter conhecimento. E isso a administração do Danilo teve. Da mesma forma, se nós falar da Ponte do 20. A comunidade, principalmente o centro de Arroio do Meio, na hora que tiver essa ponte concluída, e mais o acesso, essa é uma das obras mais importantes de uma administração. E dizer que a cobrança da 130, nós sim tinha ideias de fazer. Fomos parados no projeto. E eu tenho certeza, se nós pegássemos o dinheiro das obras de asfalto prometidas na administração passada e não foram cumpridas, e a administração do Danilo cumpriu, e da mesma forma a UTI, isso já vem promessa de muitos e muitos mandatos para chegar onde chegamos. Assumimos o compromisso, honramos a UTI, com o apoio de deputados, senadores, da comunidade Arroio do Meio, dos empresários, mas chegamos aonde, Paulo, o senhor participou daquele evento. Então, se nós vamos ampliar mais 1,4 km de um asfalto na Forqueta Baixa, onde já investimos 1 km, porque a gente vai atrás de projeto, a gente vai buscar. Dificuldades temos e temos bastante. Mas se nós olharmos a evolução na saúde, que daqui uns dias eu vou ter a oportunidade de mostrar para a comunidade como é que estava e como está hoje, as pessoas vão saber reconhecer também, porque se fez muito e muito também. Da mesma forma, a educação, 400 e poucas crianças na fila de espera, onde o pai e a mãe tinham que cuidar da criança, praticamente foi zerado. Essas coisas boas têm que ser ditas e são coisas verídicas. Na agricultura, todos os projetos da agricultura foram melhorados. E se criou mais projeto novo. E é lamentável a situação dos nossos agricultores e a questão do leite. Mas não é só a questão do leite. Quem produz grão, o soja já estava a R$180 o saco. Hoje está na faixa de R$100. O milho, que estava a 100 e pouco, hoje está a R$50. Então imagina, não é só a dificuldade dos nossos agricultores a questão do leite e quem produz grão. Essas pessoas fizeram financiamento há 2, 3 anos atrás, onde o leite recebia R$2,70 por litro,
O soja custava 180, o milho 100 e pouco. E hoje eles têm que bater para pagar os financiamentos. E de que forma vão pagar se o produto deles não vale nada? É lamentável uma política, não vou dizer bem uma política suja, mas uma política que realmente deixa os nossos agricultores na míngua. Como é que tu vai pagar a conta se o teu produto que tu produzia valia uma coisa uns anos atrás e hoje tu tem que pagar a conta e o teu produto não vale mais nada? Muito obrigado.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos ao vereador Rodrigo Cortes.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todos que nos acompanham nessa noite. Primeiro assunto, então, também já que a Alessandra falou do que eu tinha falado das escolinhas infantis, acho que a minha fala é, sim, baseada no que o município pode melhorar. Sempre a gente tem que pensar em melhorar. Acho que nós podemos, sim, melhorar com que essas professoras sejam melhor remuneradas. Hoje tem falta de professoras, a gente sabe. A secretária disse que não, mas tem. Porque eu sei, as professoras me falaram, eu acompanhei, tenho filho na escola e muitos pais ainda continuam contribuindo. Também é verdade, não é que ninguém contribui mais, Alessandra. Então, tem ainda muitos que, então tem que se pensar numa forma de fazer, mas o município também, com a arrecadação que tem hoje, pode aumentar o valor e com certeza podemos melhorar, porque essas professoras trabalham bem e muitas vezes são por contrato, o salário é pequeno. Então, acho que isso é uma reivindicação justa e se a gente falar com essas professoras, todas elas vão falar isso aí. E a carga de horária delas também ela é alta, não é como se fala. Também aproveitar hoje, então, já que estive lá no Hospital São José, acho que todos os vereadores gostariam de estar lá no dia. Então, vai ter uma inauguração, sim, oficial. Como o espaço era pequeno, era essa a situação que nos passaram. Eu iria passar o convite para vocês, mas não pude fazer isso, só para vocês também saberem. Então, lá na UTI, uma obra da comunidade, a comunidade, empresas, todas elas fizeram a sua parte. A gente sabe que teve criança que deu moedinhas, a gente sabe que teve show beneficente no Barbarella, live, enfim, várias situações. Prefeitura de vereadores e administração de capitão, de travesseiro, nós vereadores, administrações. Então, isso foi tudo muito, muito bom. Deputados, como falou, a gente sempre buscou junto com o Alceu, a gente sabe que foi 800 mil nessa parte agora também. Então, que bom, mais deputados. Então, mais uma etapa vencida. Isso são em torno de, Rocha falou, vários anos se falando de UTI. Sim, verdade. Ainda bem que se sempre falou de UTI, porque foi investido muito no hospital. Eu sei, as administrações sempre foram ajudando o hospital para que ele pudesse se equipar, para que ele não parasse no tempo, porque o nosso hospital, sabe-se, se lembra-se também, que ele estava num ponto de se entregar. As coisas não estavam muito bem, as coisas não estavam funcionando, então o poder público decidiu de ajudar, de poder trazer mais cirurgias, de trazer mais situações, de pensar numa UTI, e graças a Deus, que bom que foi se pensado isso ao longo dessas administrações. Então, são mais de 3 administrações, mais de 3 câmeras de vereadores que estiveram sempre ajudando, alguns não estão mais aqui como vereador. Então, que bom, nós temos que elogiar todos eles, e que louvável que todos pegaram recursos, a comunidade se engajou para que isso estivesse no ponto que está hoje. Como o Baques falou hoje, dá para internar amanhã? Não, infelizmente ainda não, né? Então, também foi muito oportuna a presença da secretária da Educação, Arita Bergman. Acho que foi muito importante a presença dela, assim, na minha fala como a do prefeito também. Ela, eu acho que sentiu, nós conseguimos passar com que tudo que a comunidade já fez até ali, eu acho que ela vai também, ela dispôs a equipe para que fosse homologado o quanto antes também essa situação, para que agora o desejo da comunidade é que isso funcione, que isso realmente ajude as pessoas que precisam. Isso era o nosso intuito, todos os vereadores também, todo mundo que trabalhou para isso, as pessoas, a comunidade. Acho que ela se sensibilizou e tomara que o governo possa fazer isso o quanto antes para que se homologue, então, essa UTI para beneficiar a população daqui de perto. Pena que ainda nós vamos ter que ir buscar uma UTI, se amanhã alguém precisar, nós vamos ter que estar procurando para em outros municípios, a gente sabe dessa dificuldade. Então, vamos torcer, mas a gente sempre tem que pensar, lembrar de todo mundo que já trabalhou por essa UTI, e que se fosse tão fácil, eu sei que o prefeito aqui também prometeu que ela era para terminar em 2021, se eu não me engano, também não conseguiu, as coisas não são tão simples, não são tão fáceis, mas que bom que se trabalhe e que os outros também trabalharam para isso, para que isso esteja nessa situação hoje. Aproveitar também as falas das escolas também, a João B. da Kerbes, 40 anos, colega César já falou, acho que eu recebi o convite atrasado, eu não sabia, senão com certeza teria ido no evento, estava hoje em cima da minha mesa, mas enfim, parabenizar a escola pela passagem dos 40 anos. Então, que bom que essas escolas estão sempre em ativa, poderiam estar crescendo, como o colega César falou, foram comprados terrenos lá atrás também, pensando em aumentar essas escolas, poderia se fazer isso. Lembro na outra administração, várias salas de aula sendo inauguradas, onde eu fui presidente da Câmara, presidenciei, como falaram na Barra, na outra administração foi feito escolas lá na Barra, salas de aula lá na Barra ampliado. Isso é uma constância, isso é um sinal que o nosso município está crescendo. Acho que o César foi muito feliz na colocação dele, quando falou que nós não podemos esperar só pela essa Getúlio Vargas. Nós sabemos que isso pode demorar. E as nossas crianças não podem esperar. Então a gente tem que pensar num turno integral para atender essas pessoas. Tem pais, mães muito preocupados, como o César colocou. Eu também já tive várias que me procuraram, procurei a educação lá. Então, dizem que não tem como alocar, enfim, mas é uma preocupação dos pais, das mães, de deixar essas crianças em casa, ou estão muito vulneráveis, como se diz. Então, os tempos mudaram, nós precisamos dessa segurança, então, tem esses recursos. Acho que sou um pouco diferente, eu penso um pouco diferente do que o Rocha colocou, a maior obra não são construções, são nós cuidar das pessoas. Acho que isso é a maior obra, é o que nós podemos entregar, é o nosso futuro. Então, acho que nós temos que ter esse olhar diferente, nós precisamos, porque esse ano não tem muito o que fazer, né, colega César? Foi muito feliz nas suas palavras. Mas o ano que vem, vai, o nosso município está crescendo. Nós estamos abrindo loteamento para tudo que é lado. Isso vai vir pessoas. Isso vai vir muitas pessoas. Está vindo. Isso é uma constância. O colega colocou, foram mais de 200... Já eram quase 800 crianças sendo atendidas na creche na outra administração. Hoje são 1.000. Mas isso é uma naturalidade? Isso cada vez vai ser mais. Se nós queremos que o nosso município continue crescendo, nós precisamos, claro, tem a creche lá sendo construída, mas a gente sabe que também está meio parado, que a coisa não anda como nós, como o governo queria, como todo mundo queria. Já era para estar pronto, já era para estar entregue pelas placas que tem lá. Mas a gente sabe que, vindo do governo federal, estadual, as coisas são mais morosas, demoram, então... Tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis para lá atrás, logo lá na frente, nós vamos estar mais atrapalhados ainda. A questão do IPTU, acho que a colega Helena também foi muito feliz em falar isso. Também tive várias pessoas que me procuraram. Então, acho que isso tem que ser corrigido, não pode acontecer de novo. Já aconteceu no ano passado, veio os boletos, as pessoas não podem pagar isso de casa, isso é lamentável. Hoje não tem como mais ser isso. Então, as pessoas têm que ir num banco para pagar ou têm que vir na prefeitura. Acho que isso não pode mais acontecer. E tem que se descobrir onde é que era esse erro. Alguma coisa está de errado. Já foi o segundo ano consecutivo que isso acontece. VRS 811. Eu sei o que Arroio Grande passou. Essas pessoas estão sofrendo. Adílis, muito feliz. O Legarocha também já falou dessa situação. Então, também está marcada uma reunião com o Dyer, depois eu digo a data para a gente falar sobre isso, mas não sei se a gente consegue resolver. A gente sabe quando se trata de Estado, de governo, às vezes empresa. Eu sei o que se passou em Arroio Grande, o que as pessoas sofreram lá por causa das empresas, enfim, mas nós temos que fazer nosso papel. Enfim, nós, prefeito, nós temos que cobrar para que isso possa acontecer, para que isso possa... o quanto antes ser feito. Do CNC também, muito importante. Com certeza é importante. Qualquer governo gostaria de receber isso, qualquer prefeito, né? Então, que bom que antigamente, lá atrás, se pensou em botar a educação lá. E esse prédio, ele era de uma iniciativa privada, ele foi doado para o governo federal, graças a Deus, há 2 anos, quase 3, e agora ele pode ser requerido pelo município, está acontecendo. Parabéns a todos os envolvidos, que bom, lá atrás se pensou em botar a educação lá, importantíssimo também. Obrigado, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Ordem do dia, leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 02/2024. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de março corrente, analisou os projetos de lei 011, 012, 013, 016, 017 e 018 de 2024 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de março corrente, analisou os projetos de lei 011, 012, 013, 016, 017 e 018 de 2024 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projetos. Peço a leitura do projeto 011 ao secretário.
Homologa a seguinte assinatura do primeiro termo aditivo de 27/2/2024 ao contrato de prestação de serviços firmados entre o município e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP Saúde.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 012, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 016, peço a leitura ao secretário.
13,
isso.
Altera o dispositivo da Lei Municipal número 4036, de 17 de junho de 2022.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 016, peço a leitura ao secretário.
Altera o dispositivo da Lei Municipal número 3.320, de 7 de agosto de 2014.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 017, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos da outras previdências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 18, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 2.148.000, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 19, peço a leitura ao secretário.
autoriza o Poder Executivo a receber em doação um terreno e um conjunto de prédios, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências.
Projeto está em votação, em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 20, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor e aplicação seguinte, indica recursos da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 01 do Legislativo. Peço a leitura ao secretário.
Institui no âmbito do município de Arroio do Meio o dia 4 de setembro como dia de conscientização pela prevenção e proteção contra catástrofes e desastres naturais e da outras providências.
O projeto está em discussão. Vereadora Alessandra.
Só comentar então sobre esse projeto. Vendo tudo o que a gente passou no, dentro do município nesse dia 4, e pensando que sim, todas as dificuldades, e lembrando que lá em 2020, quando nós assumimos 2021, vocês relatavam as dificuldades que vocês também tiveram em 2020. E agora essas duas enchentes maiores, três nos últimos 4 anos, né? O quanto é necessário fazer realmente uma discussão mais de perto, conversar mais com a comunidade, escutando as palestras da Defesa Civil de Santa Catarina, que escutei na Univates. Comecei a olhar, então, para isso e resolvi encaminhar esse projeto para nós conseguirmos fazer uma discussão maior dentro do nosso município, pensando em como, né, melhorar essa conscientização, a prevenção e a proteção, a vida principalmente. O Muro dos Gavião salvou muito o nosso município. Senão eu acho que nós teríamos tido muito mais mortes. Uma só, que a gente não sabe porque não foi encontrado o corpo. Mas, enfim, eu acho que todo o sofrimento das pessoas, as pessoas aprenderam, mas precisam aprender mais como lidar com essa situação. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 02 do Legislativo, peço a leitura.
Institui no âmbito do município de Arroio do Meio a política municipal do voluntariado e da outras providências.
O projeto está em discussão. Vereadora Alessandra.
Também, então, esse projeto, também pensando nessa questão da catástrofe, eu participei ativamente com muitos voluntários e a vontade dessas pessoas de auxiliar, de estar presente nesse momento, né, foi fantástico em todos os setores. E a gente tem grupos de voluntários que em todas as enchentes sempre auxiliaram o poder público municipal, né? E também, olhando esse final de semana, acontece o Viva Taquari Vivo, Arroio do Meio vai acontecer, tem justamente com o Rotary, que faz essa parte do voluntariado também. Olhando para isso e olhando para todos os trabalhos que acontecem dentro do município, o quanto é importante nós abrirmos mais ainda o voluntariado para dentro das ações que acontecem dentro dos municípios. O mais educação acontecendo, às vezes, com valor pequeno, mas às vezes querendo pessoas ser voluntárias também de fazer atividades com essas pessoas. Pessoas da comunidade, principalmente idosos, me pedindo, não consegue alguém que nos auxilie na prática, às vezes, da orientação do câmbio, que era o desejo deles. E, às vezes, temos a universidade próxima, podemos pegar alunos, estudantes, dentro do município que possam fazer trabalho voluntário, é fundamental. Também já aconteceu de universitários irem ao posto de saúde, solicitar poder ser voluntário, mas não tinha como. Agora, essa proposição, baseado também numa lei federal, que consegue colocar sem vínculo empregatício o trabalho voluntário. Obrigada.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Explicações pessoais, 2 minutos. Posição tomada na Câmara. Vereadora Alessandra.
Eu só quero comentar, Rodrigo, que não é uma questão que eu acho que não, as professoras não têm que ser valorizadas ou não têm que aumentar. E se eu me expressei mal, eu sei que alguns pais auxiliam, mas muitos pararam de auxiliar. Diminuiu muito a entrada de valores dentro das escolas comunitárias. E, em relação a essa questão da educação, o quanto se ampliou nesses últimos 4 anos e quanto nos últimos 12 anos aumentou, mas talvez deveria ter sido muito mais efetivado a ampliação de salas nas escolas, porque não é de hoje que eu escuto a falta de espaços dentro da escola. E se hoje a Mais Educação não tem espaço, não é só porque nesses 4 anos, com tudo que já se fez de obra nas escolas e toda a estrutura, a gente chega à conclusão que sim, a Rui do Meio estava numa defasagem muito grande, estrutural, em tudo que é espaço. E eu volto a repetir que aqui dentro dessa administração, a forma como ela acontece em todos os setores precisa se reestruturar para conseguir dar conta desses avanços. Obrigada.
Da mesma forma, Alessandra, eu concordo contigo em algumas coisas, mas quantas salas foram inauguradas? Então, tem tudo isso. Só para deixar no ar. Falando em reuniões, reunião do Dyer, vereador Vanderlei tinha pedido também, vai ser terça-feira, dia 26, 10 horas, com o engenheiro Roberto. Quem puder participar, então, Lajado. Lajado, né, Márcio? Não, é 811, né? É o que foi pedido, né? A princípio.
Presidente, posso? Será que nós podemos debater isso lá junto com ele, levar por escrito já todo mundo assinado a 386, aquilo também, ali o acostamento?
Mas aí tem que ser na IGR, não adianta aqui, eu acho.
Mas será que o Dyer não intermedia para nós? Não, 130?
É. Nós podemos discutir isso, mas as 130 não sei se vai, daí tem que ser na IGR, eu acho, né? Vocês que foram, eu acho que isso aí tem que ser, isso nós vamos procurar marcar também, vamos pegar uma data, é a respeito da 811, então vamos, quem puder estar, me avisa, vamos sair daqui junto, eu vou participar. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.